a presença do doutor Artêmio aqui, Artêmio Azevedo. Ele acabou de chegar, pegou um trecho desse interrogatório de Lula, e que ele afirma que desconhecer o documento que foi apresentado,
localizado dentro da casa dele.
Foi localizado
Lula.
Dentro da casa dele, né? Foi apreendido dentro da casa dele, e em determinado momento até, doutor Artêmio, ele faz uma afirmação, ou até uma insinuação, de quem é o responsável pela apreensão do documento, é que tem que dizer alguma coisa. Ele disse que desconhece absolutamente o documento, e diz-me assim, até seria quase uma insinuação de que esse documento poderia ter sido plantado no seu apartamento. E ele diz mais, ele acrescenta, diz-me assim, esse documento está assinado? E o juiz Sérgio Moro diz, não, esse documento não está assinado. Então ele diz, então não vale nada. Eu queria que o senhor fizesse as suas primeiras considerações acerca dessa afirmação do ex-presidente perante o juiz Moro. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal das Seis.
É uma honra sempre, meu amigo Enes Sinedino, atender o seu convite. Boa noite, professor Marco Aurélio. Boa noite, meu amigo Robson Carvalho. Boa noite ao ouvinte. Enio, a gente tem o debate hoje no dia, foi o depoimento do ex-presidente Lula, e eu vou começar talvez pela conclusão da nossa conversa, mas tem muito para a gente conversar, sem dúvida nenhuma. Pelo que eu vi no depoimento, a gente não tem acesso aos autos, eu não tenho o processo em minhas mãos, mas o que a imprensa traz e o que a gente vê é o seguinte: no sistema penal brasileiro, o sistema acusatório, quem tem que provar alguma coisa é o Ministério Público, que acusa o ex-presidente Lula. Então, a meu ver, e aí é por isso que eu digo que vou direto para a conclusão, a meu ver, e aí eu me refiro
até
às informações...
Até eu pergunto, como advogado o senhor estaria aqui, de repente, assim, como advogado de acusação ou de defesa?
Eu sou um advogado, viu, Robson? Então, eu gostaria que fosse dado ao ex-presidente Lula, bem como a todos os réus da Lava Jato, ou no estado do Granota, ou em qualquer parte desse país, para que a gente faça o país, um país que vive sob a égide da Constituição Federal e da legalidade, que fossem dados todos os direitos de defesa. E ao final, como bem disse o juiz no início da audiência, que a sentença reflita as provas do processo. Então, continuando o que eu ia dizendo, no sistema acusatório, quem tem que provar alguma coisa é o Ministério Público. A meu ver, e eu não tenho acesso, volto a dizer, eu não tenho acesso aos autos, a meu ver, Robson, e aí eu faço um pedido para que não levem para o lado partidário, emocional. Eu estou falando como advogado que sou. Eu não vi até agora qualquer prova robusta, como pede o Código Penal, para a condenação do ex-presidente Lula. Prova robusta. Está se falando uma condenação de um cidadão, está se falando em prisão, em cerceamento de liberdade. Então, para que haja esta pena, o Código Penal e a Constituição Federal são muito claros. É necessária a prova robusta. Então, tem um documento apócrifo, ou seja, sem assinatura, que a Polícia Federal encontra dentro do apartamento do ex-presidente Lula. Um documento apócrifo. O que isso? Isso é prova? Não é um contrato assinado, há um outro documento que tem uma rasura, que a Polícia Federal pegou uma rasura, que o apartamento tinha um número, depois passou a outro número. Isso é prova? A delação, como a gente sabe, ela é uma forma de facilitar a investigação, para que o juiz que busca a verdade real e para que o Ministério Público possam de forma mais ágil buscar as provas, mas ela depende de prova, depende de um conjunto probatório robusto.
A delação em si, doutor Artêmio, não é prova.
Não, a delação em si não é prova.
É acusação. O senhor acha que o nosso Ministério Público Federal acabou, então,
denunciando, apresentando a denúncia contra o ex-presidente Lula com base só em indícios?
Professor, a pergunta é espetacular.
Eu acrescento a participação do professor a um momento em que acho que foi o juiz Sérgio Moro, começa a dizer: olhe, o senhor tem conhecimento que na Folha de São Paulo, não sei onde, olhe, por favor, o senhor me julgue com provas. Né?
Perfeito.
Um episódio então, da gravação.
Então, o processo, antes do processo judicial, a gente sabe disso, há um inquérito policial que é enviado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário envia ao Ministério Público. O Ministério Público, entendendo que as provas não são ainda suficientes, ou indícios de prova, ou indícios de autoria, porque o Código Penal fala em materialidade do crime e indícios de autoria. Mas a gente está numa fase pré-judicial, antes do Poder Judiciário tomar conhecimento. O Ministério Público, federal neste caso, ele tem a oportunidade de determinar ou enviar o processo para que outras provas sejam obtidas. Mas eu penso, professor, que, sempre dizendo, não tenho acesso aos autos, mas pelo que a imprensa noticia, eu entendo que havia, num Estado democrático de direito onde nós vivemos, havia motivos suficientes para que o Ministério Público denunciasse o ex-presidente Lula. O ex-presidente reclama dos termos da denúncia. Eu não conheço a denúncia. Agora, para denunciá-la, eu penso que existia os indícios necessários. E até, vou mais além, até para que a denúncia fosse recebida. Porque a partir do início do processo judicial é oferecido ao réu, e no caso ao ex-presidente Lula, a possibilidade dele se defender, a possibilidade dele demonstrar dentro do processo que a autoria não é dele ou que a materialidade não está robustamente comprovada. Agora, lembrando sempre, no sistema acusatório, que é o sistema adotado pela Constituição Federal do Brasil, pelo sistema legal do Brasil, o sistema é acusatório. Então, quem tem que provar alguma coisa é o Ministério Público. Acusa.
Agora, doutor Artemio, no caso do triplex, do apartamento lá na praia de Guarujá, efetivamente, sem escritura ou sequer um recibo em nome de Lula, realmente fica difícil que haja uma condenação definitiva, principalmente nos tribunais superiores. Mas o processo inclui outra acusação, o recebimento indevido de cerca de 3 milhões de reais, algo assim, pago pela OAS para a guarda dos documentos pessoais, dos bens adquiridos pelo presidente, recebidos de presente do então presidente Lula, no decorrer do seu mandato, e que ele levou para São Paulo em 11 caminhões fretados, 11 containers e tal, e que esses bens ficaram guardados num depósito da Graneiro, pagos pela OAS. Nesse caso aí, há provas. E aí?
Com a prova, como eu disse no início.
Quais são as provas?
Haverá a condenação. As provas, como eu disse, eu não tive acesso aos autos. Agora, a prova de pagamento, de fatura, de recibo. Os objetos que lá se encontravam eram do presidente Lula. Apenas não se encontrou um contrato, mas assim, a prova
que do pagamento. Que materializasse.
Mas a prova do contrato e tal. Mas, professor, no início da pergunta do senhor, o senhor diz assim: então, não havendo prova, não há como condenar. E aí, eu vou pegar essa frase do senhor. Eu não me recordo exatamente se da vez passada que atendi esse honroso convite da 96 para bater esse papo, eu falei sobre isso. Mas há uma sede muito grande, é natural que o cidadão está cansado. O cidadão está cansado de ver o dinheiro público ser desviado das funções para as quais se destinavam legalmente. Então, por este anseio, por essa sede de condenação, ele quer condenar alguém. E não, ele não quer mais condenar Zezinho, Joãozinho, aquele do pequeno furto. Ele quer condenar um político, ele quer condenar alguém de expressão. E aí me preocupa, às vezes, professor, com a pressão que é exercida pela mídia, que a mídia tão somente reflete o pensamento popular, e, assim, tenta-se condenar alguém, ainda que carente das provas necessárias para isso. Eu aguardo um julgamento bastante isento do doutor Moro, bem como do Tribunal Regional Federal, que o julgará, e sobretudo das instâncias superiores, que eu não tenho dúvida da maturidade que terão para fazer um julgamento de acordo com as provas que se encontram nos autos. Eu acho que isso é o que uma democracia espera, que seja respeitado os direitos do Ministério Público, do réu, as provas obtidas, e que elas sejam robustas o bastante para condenar. Eu acho que é isso que se espera, e não uma condenação só pela condenação, penso eu.
Sem dúvida. Ainda, doutor Artemio, durante o depoimento, o ex-presidente afirmou seguidas vezes que não era proprietário do imóvel e disse que não havia provas sobre o caso. A nossa produção separou um trecho dessa negativa, onde a Lula afirma que tudo não passa de uma mentira do Ministério Público. Aí, depois do áudio, eu gostaria que o senhor comentasse. O senhor já comentou uma vez, se realmente, até o momento, não há provas contra o ex-presidente.
Quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse duplex?
Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos.
Certo.
E agora uma bisneta.
Então, logo na sua primeira visita, o senhor já entendeu que não ficaria.
Que não poderia.
O senhor transmitiu essa informação?
Nós discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia.
Certo.
Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria um apartamento para fazer investimento.
E o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento?
Não. Não. Não sei porquê, mas não comuniquei.
Aquela história, né, mais ou menos, doutor Artemio, não existe uma robustez, não existe uma materialidade da prova para dizer Lula era efetivamente o dono, o proprietário desse triplex. É por aí?
É exatamente por aí.
Mas a mulher queria um apartamento para fazer um investimento.
Sim.
Ou seja, ficou na dúvida se era ou não era.
Sim,
se comprou, se não comprou. Ia comprar, se não.
Aí.
Não, claro, dúvida... faltou aí o documento, a prova documental.
Falta.
Exatamente. Professor, eu penso que não há nenhum cidadão que, após o depoimento e após as notícias jornalísticas, tenha a certeza de que o negócio, a doação, a propina, ela foi concretizada. Não tem como dizer. O senhor acabou de dizer, e o senhor usa muito bem o pretérito, quando disse ela queria, ou ela talvez quisesse, mas não queria, mas quis, não queria, ficou nessa dúvida e tal. E o senhor fala com muita propriedade e resume toda a dúvida que paira sobre o caso. Por que paira, professor? Porque não há prova. Porque não há o contrato. E na primeira vez que eu vim bater esse papo aqui, eu dizia que a escritura pública talvez não fosse o elemento necessário para essa condenação, mas poderia ter um contrato
particular,
poderia, enfim, outras provas quaisquer, que eu não vou me deter aqui em enumerá-las, que demonstrasse que efetivamente o apartamento teria passado para o nome do ex-presidente Lula sem a contrapartida financeira do pagamento que ele deveria fazer. Então, em função disso, meu amigo Enio Sinedino, é que eu não vejo onde está a prova. Eu não estou preocupado aqui se o presidente Lula vai ser condenado, não vai ser condenado. Eu tenho um maior apreço pelo ex-presidente Lula, pelo ex-presidente Fernando Henrique, por todos, enfim, que foram presidentes do nosso país. Eu não estou aqui me atendo a quem é a pessoa, eu estou me atendo à legalidade do julgamento que vai haver e às provas que estão sendo debatidas, às provas que estão constituídas. E aí me chama uma atenção o que eu acho que foi a doutora Cristiane Zanin, advogada do presidente Lula, que ela diz assim, desculpe, não é ela. Ela disse que não ficou nada aprovado. Eu acho que é o Ministério Público Federal, diz assim, o presidente Lula se contradisse. Se contradisse? Sim, se contradisse em quê, exatamente? O presidente Lula se contradisse e ele assumiu a propriedade do apartamento? Ele se contradisse porque ele encontra... Renato Duque no aeroporto, porque ele visitou uma vez, porque ele disse, me parece que a minha esposa foi duas vezes com meu filho Fábio. Isso não é prova, isso é uma contradição. Ok, você imagine a tensão, e se você assiste ao depoimento, você possibilita ver com clareza a tensão da audiência. Por sinal, é natural, os advogados que me escutam sabem o quanto uma audiência daquela é tensa para todo mundo. Os advogados estudaram muito. Todo advogado se prepara bastante para fazer uma audiência. O réu vai tenso, então o clima é de muita tensão. Então, eventualmente, uma tensão, eventualmente, uma contradição. E isto não prova o crime, doutor, contra o ex-presidente Lula.
Doutor Artemio, uma coisa que ficou muito clara, e o juiz Sérgio Moro fez menção, foi o seguinte, é que a mídia estava sempre colocando o juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o juiz Sérgio Moro fez questão de colocar que ele não tinha nenhum desapreço ao presidente Lula, ele estava ali só como juiz, e quem acusa é o Ministério Público Federal. Então, só para os nossos ouvintes entenderem, o juiz Sérgio Moro não tá acusando ninguém. Ele recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal, não é isso?
É exatamente isso. E aí você vê claramente no juiz Sérgio Moro, desde o início da audiência, e a magistratura do Rio Grande do Norte está de parabéns porque faz isso com muita isenção, com muita tranquilidade. Ele inicia a audiência mostrando ao ex-presidente Lula que ele não tem qualquer querela pessoal, ele não tem qualquer mágoa de ordem pessoal, até porque não poderia existir.
E se tivesse, teria que alegar suspeição.
Teria, né, que alegar suspeição, perfeitamente. Então ele demonstra, e durante toda a audiência ele se mantém, eu não vou usar impávido, mas discreto, sereno. Ele procura se manter dessa forma, o que é difícil para um ser humano no momento de tensão, mas para demonstrar o quê? E é o que todos esperamos do doutor Sérgio Moro. Eu vou aqui, eu não estou acusando o senhor, quem está acusando é o Ministério Público, eu vou me ater à prova e à luz da legalidade, se eu não me engano ele usa inclusive a expressão sob a égide da legalidade e da Constituição Federal, vou julgar o senhor. E é essa função que o sistema judiciário espera dele.
Doutor Artemio, diante dessa fragilidade da falta de uma prova material, o senhor acha que adviria alguma luz, o processo correria melhor e talvez até fosse melhor sucedido se os acusadores, os que se beneficiaram da delação premiada, fossem em algum momento acariados com o próprio ex-presidente Lula?
E eu queria até acrescentar um pouco, doutor Artemio, quais são as próximas fases do processo, por favor?
O processo agora, ele vai para a fase de alegações finais, que serão feitas alegações inicialmente pelo Ministério Público, depois pelos advogados da Petrobras, porque estão funcionando como assistente do Ministério Público, e em seguida abre-se um novo prazo para as alegações finais dos réus. Nas alegações finais, naturalmente, que se dá relevo às partes de todos os procedimentos, que você imagina que são mais importantes para fundamentar a sentença.
Tem uma pergunta aqui, uma pergunta aqui, professor, do nosso ouvinte José Luiz, corretor de imóveis. Ele diz assim, pergunta qual tipo de prova seria aceita, porque nenhum ladrão do mundo que recebe dinheiro de propina vai botar seu imóvel ou uma conta no seu próprio nome. Baseado no raciocínio do advogado, é muito, muito fácil, né, segundo a avaliação aqui do nosso ouvinte.
Meu caro Zé Luiz, a sua pergunta é boa e eu entendo.
E a sua postura, pelo que eu vejo, doutor Artemio, é uma postura de advogado de defesa mesmo. Não seria uma postura acusatória, que talvez a dinâmica fosse outra, fosse por outro caminho.
Eu tenho profunda admiração pelo Ministério Público, viu, Robson? Inclusive, tenho um irmão, por quem tem um carinho, uma amizade em comum. Todo mundo sabe da minha amizade que eu tenho ao meu irmão Augusto. Então, profunda admiração pelo trabalho que o Ministério Público faz. Agora, o Ministério Público faz o trabalho dele. E os advogados, dentro da legalidade, fazem. Sem os advogados, não é possível você ter um equilíbrio a fim de buscar o que a sociedade deseja. A realidade, a verdade real para a condenação ou para a absolvição. Mas voltando à pergunta do ouvinte Zé Luiz, eu vou usar uma expressão e eu espero que o ouvinte, por quem eu tenho o maior respeito, não tenha isso como deboche. Não é. É uma expressão muito usada no meio. O que, sobretudo o leigo, quer é a prova Big Brother. A prova Big Brother é aquela filmada, onde o cara tira o revólver, ele aponta, ele atira, e até, se possível, com áudio. Se fôssemos para viver só assim, quase ninguém seria condenado. Não é isso, meu amigo Zé Luiz. Agora, existe um sem número de possibilidades de produção de prova. E tantos estão aí condenados, e já condenados em última instância, e o Mensalão condenou no STF, e foi com provas. E o país todo está cheio de condenados. Pobres, classe média, rico e de todos os gêneros. Então, assim, o que se busca é uma prova. Não é necessária a prova Big Brother, mas é uma prova. E só com indício é muito grave condenar alguém, cercear-lhe a liberdade, prender a pessoa, tirar-lhe algum direito, sem que você tenha a certeza de que houve o crime, a materialidade, e por ele foi cometido o indício de autoria.
A pergunta que eu fiz, doutor Artemio, é aquela história. A acareação dos acusadores e com o acusado, essa medida do juiz, se fosse tomada pelo juiz, não poderia gerar algum resultado positivo para o processo alcançar essa prova concreta?
Não. Acareação é prova, doutor Artemio?
Acareação é prova. Mas na hora em que há uma delação, como eu disse no início, a delação é uma forma, é uma negociação que existe no nosso Código de Processo, onde inclusive o réu pode ter diminuído a sua pena de um terço a dois terços, e ele indica outros autores e a forma como foi praticado o crime. Mas na hora em que ele faz isso, ele perde, eu vou dizer que ele perde um pouco a imparcialidade para estar numa acariação. Eu penso que não seria produtivo uma acariação desse nível aí. Porque quem já fez a delação tinha interesses óbvios, porque ele se beneficiou da delação para ter sua pena reduzida, e ele quer que o processo continue e que a sentença reduza a sua pena. Penso que a acariação, neste caso aí, talvez não trouxesse a produtividade necessária.
Doutor Artemio Azevedo, queria aqui mais uma vez agradecer ao senhor. Toda vez que a gente convoca o senhor para o debate, o senhor está sempre disponível. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A entrevista do senhor teve uma grande repercussão aqui na nossa timeline. Infelizmente, nós temos um tempo a cumprir. Eu queria aqui mais uma vez agradecer em nome da bancada a sua presença aqui tão esclarecedora no Jornal das Seis. Obrigado.
Eu que agradeço. É sempre um prazer, estou à disposição. É um prazer poder falar como advogado e demonstrar um pouco da parte jurídica e processual, já que as pessoas estão realmente emocionadas, querendo uma condenação a todo custo. Um grande abraço, boa noite. E eu fico à disposição
sempre
na 96. Até uma próxima. Obrigado, Enio Sinedino, Robson Carvalho, professor Marco Aurélio.